A Comissão de Direitos Humanos realiza hoje audiência pública para debater os 100 dias do governo na área de direitos humanos. A ideia é debater as iniciativas em defesa dos direitos humanos implementadas pelo governo federal nesse começo de governo.
E depois de tantas mortes que ocorreram aí, com confrontos entre traficantes, as polícias de unidades pacificadoras, principalmente no Rio de Janeiro, lá no Complexo do Alemão, na semana passada, é claro que esses debates ganham mais relevância, né?
Bom, o presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado Paulo Pimenta, do PT gaúcho, inclusive esteve segunda-feira no Complexo do Alemão, onde se encontrou com lideranças comunitárias, familiares das vítimas, do menino Eduardo, né, um menino de 10 anos, morto também, uma dona de casa. A situação lá inspira muita preocupação. O deputado Paulo Pimenta está na ponta da linha para conversar conosco sobre essas duas iniciativas. Deputado Paulo Pimenta, muito bom dia, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Lincoln. Prazer poder conversar com vocês, Maria Isabel.
Bom dia.
Bom, deputado Paulo Pimenta, esse começo de 2015 foi um ano preocupante, foi um período preocupante já no que diz respeito a direitos humanos, né? A gente está vendo aí alguns episódios que inspirou preocupação. Acho que o episódio no Morro do Alemão é preocupante, mas só para citar um outro assunto que nós repercutimos essa semana, aquele caso absurdo da Maria Rúbia em Goiás, de um marido agressor que furou os olhos dela, sendo liberado pela justiça na segunda instância, dando uma péssima sinalização em relação ao cumprimento da Lei Maria da Penha e por aí vai. O senhor também está com essa sensação de que, no que diz respeito a direitos humanos, os nossos avanços são ainda muito frágeis?
Olha, Nico, na realidade, são muitos os sinais, né?
Uhum.
E que nós temos vivido uma crescente retomada, digamos assim, de uma pauta conservadora na sociedade, né? E essa pauta, muitas vezes, é o que justifica, né? É o pano de fundo de muitas coisas que a gente assiste. Vocês lembram, naquela semana anterior ao carnaval, foram mortos 13 jovens, né? Em Salvador, numa situação até hoje totalmente inexplicada, né? Nós temos esse episódio de várias mortes que ocorreram no Morro do Alemão. Eu tive lá crianças, pessoas que foram mortas dentro de casa, sem qualquer tipo de participação em conflitos. E no geral, o que a gente observa nesses episódios todos é uma enorme sensação de impunidade, né? Nós tivemos esses dias um caso no Rio de Janeiro, do jovem Peterson, né, que foi espancado e acabou morrendo porque sofria todo tipo de preconceito e bullying na escola, porque ele era filho de um casal homossexual. Nós temos esse caso da Maria Rúbia aqui, né, no estado de Goiás. Tudo isso são, né, sintomas de uma sociedade que ainda não incorpora como um princípio a ideia do respeito à diversidade, do respeito que as pessoas são diferentes, né, que devem ser respeitadas independente da sua orientação sexual, da sua raça, da sua religião, enfim, né, é uma sociedade que ainda carece, né, de uma consistência maior do ponto de vista desses valores e dessas convicções. E esse é um pouco, né, do trabalho, um pouco do desafio daquilo que nós temos que desenvolver na Comissão de Direitos Humanos. E hoje nós estamos realizando uma audiência pública que marca, né, 100 dias de governo.
Uhum.
E que nós procuramos trazer os diversos órgãos que atuam nesta para que façam uma prestação de contas, né, detalhada.
E nesses 100 dias, deputado Paulo Pimenta, que iniciativas em defesa dos direitos humanos foram feitas pelo governo? Você podia citar algum fato relevante?
É isso que nós vamos ouvir hoje, né? Na realidade, o governo tem várias áreas que atuam.
Vem prestar uma certa conta, né?
Nós temos a Secretaria da Igualdade Racial, a Secretaria das Mulheres, nós temos a Secretaria dos Direitos Humanos, nós temos o Ministério da Justiça, nós temos o Ministério do Desenvolvimento Social, nós temos o Ministério da Educação, todos eles, o Ministério da Saúde, todos eles têm programas, têm ações que dialogam com os direitos humanos, né? Que na minha concepção, inclusive, revela uma certa falta de articulação de ações curtas, né? Eu acho que o governo deveria, inclusive, pensar uma maneira de organizar, racionalizar um pouco maior, inclusive, boa parte de programas e projetos que talvez tivesse mais eficiência, né? Se não ocorresse de maneira tão dispersa e às vezes concorrendo, inclusive, como existe hoje. Né?
Pois é, é bom o senhor tratar desse assunto, porque nós temos duas questões que estão em discussão no Congresso, que tangenciam essa questão que o senhor levantou. Primeiro, a PEC, que reduz o número de ministérios. Segundo, essa mudança no Ministério dos Direitos Humanos, que aconteceu de ontem para hoje, inclusive uma sinalização ruim de que parece que o Ministério, apesar de serem dois nomes extremamente importantes para o governo, a gente sabe o nome do deputado Pepe Vargas, o nome da ex-ministra Delly Salvati, mas fica a sensação de quem observa de fora que é um ministério que pode ser, de servir a acomodações de natureza política. Então eu pergunto em relação a isso, mas faço uma pergunta anterior, que é a seguinte. O presidente Lula fez uma política de divisão, né, da tradicional área de direitos humanos, empoderando algumas áreas com status de ministério, como a CEPIR, né, para a igualdade racial, como a Secretaria de Políticas para Mulheres, com a área de direitos humanos separada dessas duas outras áreas e várias outras iniciativas transversas, paralelas. Eu pergunto, deu certo esse modelo pela avaliação que o senhor faz até o momento, ou talvez reintegrar como... historicamente foi abordada a questão dos direitos humanos, essas questões talvez seja uma possibilidade para permitir essa maior transversalidade, essa maior conexão entre as áreas, deputado?
Olha, Ligo, eu acho que cada governo ele reflete um pouco também da expectativa da sociedade, né? E quando elege um presidente, uma presidenta, né? Ele tem conjunto, né, de expectativas. Quando foi eleito, sem dúvida alguma, as pautas ao movimento negro, as pautas específicas da temática que envolve todas as mulheres, né, não só da violência, eram temas que até então recebiam uma atenção muito reduzida, né, por parte dos governos. Naquela oportunidade, quando o presidente Lula cria essas secretarias, ele faz isso exatamente no sentido de, digamos assim, levar luzes, né? Chamar a atenção da sociedade e impulsionar um conjunto de iniciativas e de ações que pudessem recuperar, né, uma defasagem histórica nessa área, né? Então a gente vai observar aí um conjunto de ações importantes que ocorreram, né, no período recente. Quando a gente se dá conta, Lico, de que ainda é muito recente no Brasil uma política, por exemplo, que criminalizou o racismo, a gente se dá conta, né? A gente até hoje não conseguiu aprovar uma legislação que criminalize a prática da homofobia no Brasil, né? A Lei Maria da Penha é uma coisa recente. Então, tudo isso são mudanças que, além de mudanças legais, fruto de iniciativas, né, legislativas, e exige também uma mudança de cultura, uma mudança de comportamento por parte da sociedade, né? Então, eu acho que esses espaços, essas ferramentas, elas são importantes, né? E por conta disso, né, o governo tomou essa iniciativa. Agora, vocês colocaram no início, né, o tema dos direitos humanos é um tema muito amplo, um tema transversal, e nós precisamos estar constantemente trazendo para o debate, para a discussão, chamando a atenção da sociedade para que essas mudanças legislativas também se reflitam numa mudança de comportamento.
Perfeito. Dos ministros convidados para essa audiência pública, só para citar aqui, foram convidados ministros da Saúde, da Educação, do Desenvolvimento Social, da Justiça, dos Direitos Humanos, quantos confirmaram, quantos vão enviar representantes?
Eu não saberia exatamente, né, qual é os que confirmaram a presença do ministro, né, mas eu sei que todos os ministérios estarão representados. E ontem foi um dia bastante movimentado, né? Nós, inclusive, transferimos essa audiência para hoje por conta das votações que ocorreram na casa, né? eu acho que a gente terá uma boa oportunidade de fazer um aprofundamento e conhecer aí os resultados das ações do governo nessas áreas.
Perfeito. Bom, quero agradecer muitíssimo mais uma vez, deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, presidente da Comissão de Direitos Humanos, conversando conosco sobre essa audiência pública.
Um grande abraço e muito obrigado.
Muitíssimo obrigado, deputado, e boa audiência produtiva e que possa gerar os diagnósticos e as ações necessárias para a gente evoluir nessa área tão importante.